Outro tema nesta manhã de SF de quarta-feira, o projeto UCLA, acessível, é apresentado hoje à tarde em Lisboa.
A apresentação está marcada para às 6 da tarde na sede da UCLA, em Lisboa. Vamos falar da introdução da realidade virtual na relação da UCLA com os que a procuram. Temos em estúdio o secretário-geral Vítor Ramalho. Muito bom dia, Vítor Ramalho. Faça o favor de abrir o quiosque multimédia. Que novidades são essas?
Bom dia. Olha, há dois elementos nesta realidade virtual, que são exatamente dois quiosques, que são complementados por óculos da realidade virtual, que possibilitam quem visita estes quiosques ter acesso direto às cidades como se estivesse nelas.
Às cidades da UCLA.
Porque a realidade virtual permite exatamente isso. Estar dentro da cidade, estar mesmo dentro da cidade, visitar tudo aquilo que é belo nelas. Nós começámos pelas cidades portuguesas, mas dada a circunstância da UCLA ter 40 cidades e muitas delas representativas dos países de língua oficial portuguesa, vamos até ao final do ano estender a essas cidades. Portanto, há esta realidade virtual com óculos adaptados à resposta que lhes estou aqui a dizer e, para além disso, há audiogramas que permitem também, como se fosse uma tablet de informática, de ter acesso também às cidades. Portanto, são os dois instrumentos. Para este efeito, nós procurámos responder às questões de mobilidade, adaptando a UCLA, o edifício da UCLA, à mobilidade das pessoas com deficiência.
Há, portanto, informação em braille, por exemplo.
Há uma informação em braille que permite exatamente às pessoas invisuais poderem acompanhar a vida da própria UCLA em livros que nós fizemos para esse efeito, explicitando a história da própria UCLA. Também para as pessoas com dificuldade auditiva, temos legendas de tudo aquilo que são o visionamento das próprias cidades. Está a ver? Esses óculos da realidade virtual permitem ser transportados para onde quer que seja, para a África, para o Brasil, desde que haja no local onde se quer fazer o visionamento internet que permita a ligação. É como se estivesse exatamente na UCLA.
É quase como repetir aquela frase célebre de quem vai a Braga, é ver a UCLA por um canudo.
Exatamente, neste caso pelos óculos, não é? É realmente uma resposta que era necessária. E como a UCLA fica, o edifício da UCLA fica numa zona apelativa do ponto de vista turístico, que é em Belém, na Avenida da Índia 110, é onde haverá hoje a inauguração, isto foi apoiado pelo Instituto de Turismo de Portugal, exatamente pela consciência que essa zona é muito procurada. Por outro lado, vai responder também ao conhecimento desta entreajuda entre os povos e países de língua oficial portuguesa e, sobretudo, às cidades. E as pessoas que não conhecem as cidades ou nunca tiveram a possibilidade de ir à África ou ao Brasil vão passar a vê-la, de facto, como se estivessem a andar nela. É uma coisa interessantíssima.
Olha, nós agora no Pinaxis, por exemplo.
Exatamente. Aliás, somos ambos de Angola e, portanto, esta resposta da nossa terra estará também presente. Das grandes cidades, das cidades de beleza, daquelas paisagens absolutamente fantásticas.
Vítor Ramalho, dentro de poucos dias começa na UCLA mais um curso livre sobre a história de Angola, já que falámos de Angola, um curso coordenado pelo professor Alberto Oliveira Pinto, que é um investigador muito reconhecido do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O primeiro curso foi um sucesso. O que é disponibilizado aos participantes neste curso livre, que demora ainda várias semanas?
Desde logo é coordenado por uma pessoa que tem um livro sobre a história da água de Angola, que do meu ponto de vista é talvez a obra mais completa e mais isenta sobre a história de Angola. E, portanto, isso é uma credencial muito relevante. Ele é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa. O primeiro curso teve respostas muito positivas de personalidades da nossa própria vida política portuguesa que quiseram conhecer melhor a história dos nossos países e, sobretudo, de Angola.
Desde a pré-história.
Além disso, vamos ter personalidades angolanas e portuguesas que, inteiradas sobre a realidade e o conhecimento da história de Angola, vão pontuando com convites que o próprio Oliveira Pinto vai fazer. O curso começa agora, em fevereiro, e vai se estender até ao final do mês de julho, uma vez por semana.
Há umas semanas manifestou a sua concordância com uma proposta feita pelo ministro cabo-verdiano da Cultura, Abraão Vicente, que esteve sentado nessa cadeira onde está sentado hoje. Ele defendia a entrada de câmaras municipais na Cplp. O argumento de fundo é o de que muito em breve 70, 80% da população mundial vai viver nas cidades. Esta ideia, Vitor Ramalho, já foi trabalhada com câmaras municipais dos países de língua portuguesa?
Olha, eu procuro responder a uma pretensão legítima e muito justa do Ministro da Cultura de Cabo Verde, que é um homem, aliás, de grande cultura, para além de ser escritor, é um homem que se dedica às artes plásticas também com grande mérito, e ele solicitou, pediu-me, aliás, como sabe, várias cidades de Cabo Verde são associadas da UCLA, que eu fizesse uma reunião com presidentes de câmaras da área metropolitana de Lisboa, que são associadas da UCLA, neste caso Sintra, Cascais, Oeiras, Almada, Odivelas, em Lisboa, obviamente. E houve uma resposta positiva de todos eles, e a ideia muito simples é esta. Partindo desse princípio que referiu, que 70% a 80% da população dentro de escassos anos vai viver nas cidades, é necessário, para que a Cplp tenha uma representação que os cidadãos se reconheçam nela, uma maior proximidade da Cplp junto dos cidadãos. E para esse efeito não há outra forma mais adequada do que as cidades. E dentro dos objetivos da cultura. Daí que ele tivesse proposto aos presidentes de Câmara, que têm uma série de iniciativas meritoriamente culturais, todos nós estamos lembrados do Sol da Caparica, ou da ação que se desenvolve, isso em Almada, ou da ação que se desenvolve na Baía de Cascais, relativamente à lusofonia, ele incentivou os presidentes de Câmara a que nestes projetos de espetáculos, com personalidades de referência do mundo do espetáculo, houvesse também a complementarização desses programas com literatura e procurando fazer pressão para simplificar os vistos das pessoas que com esta mobilidade ao nível da cultura vêm a Portugal ou vão à Angola. Incentivou muito. Isso é execuível. Tá bem? Esse é o primeiro passo. O segundo passo tem a ver com a articulação disto com a juventude e sobretudo com a juventude universitária e os docentes universitários. Procurando os países de língua oficial portuguesa dar um primeiro passo também numa maior mobilidade a este nível. Uma vez que é completamente impossível de um momento para o outro generalizarmos a mobilidade até por constrangimentos que cada um dos nossos países tem. Então, segundo aspecto. Terceiro aspecto para além da mobilidade. Articular isto tudo de uma forma mais consistente entre a ação governativa, neste caso prosseguida pelos países ao nível da Cplp, e as cidades, neste caso a própria UCLA. E ele defendeu por isso, e eu estou de acordo com ele, que houvesse uma alteração estatutária ao nível da Cplp, permitindo que na Comissão Executiva as próprias cidades estivessem representadas. O que é que ele referiu, e bem? Que esta apreensão dos cidadãos da proximidade da lusofonia tem que ter um salto qualitativo. Está a ver? É isso.
Ora, já que falamos dele e de Cabo Verde, a recente abertura do Centro Cultural de Cabo Verde, aliás, na antiga sede da UCLA, na Rua de São Bento, veio introduzir mais um polo de afirmação cultural lusófona. Embora eu não goste muito desta palavra, mas estava outra discussão. Na cidade, que é a sede da UCLA, seria benéfica, Vitor Ramalho, a abertura de centros culturais dos Palop em Lisboa? E a UCLA já agora poderia ajudar a concretizar esse desígnio? Ou essa é uma ação que compete exclusivamente aos respectivos governos?
Vamos lá ver. Para lhe dar uma resposta relativamente à importância da proximidade, e antes de responder concretamente à sua pergunta, nós vamos ter agora um evento muito significativo e pela primeira vez, ao fim de 200 anos da relação que temos com a Espanha, da presença da Olivença na própria UCLA, de que querem ser candidatos à associação, e vamos ter um evento no dia 19 de fevereiro com a presença do próprio presidente da Câmara Municipal de Olivença. Como se sabe, esta relação hoje em dia entre os nossos povos e países é muito facilitada pela globalização, que possibilita exatamente a superação de fantasmas do passado. A Olivença tem uma monumentalidade histórica verdadeiramente impressionante, portuguesa. Os oliventinos aceitam que haja o reconhecimento da nacionalidade portuguesa e a dupla nacionalidade. Há mais de 1000 oliventinos que já adquiriram a nacionalidade portuguesa e, portanto, esta questão transporta para a pergunta que me fez. Eu devo dizer o seguinte, sim, é absolutamente fundamental que haja, digamos, uma maior ação a esse nível. Daí que, no dia 25 de maio, dia da África, nós iremos fazer também um grande encontro, o primeiro encontro dos economistas das cidades de língua portuguesa, trazendo a Portugal as personalidades mais relevantes da economia dos nossos países.
Ora, imagino que tudo isto vai estar acessível no projeto que é hoje apresentado em Lisboa, justamente UCLA Acessível, um projeto que convoca para as 6 da tarde na sede da UCLA todos aqueles que queiram saber como aceder mais facilmente, usando até as novas tecnologias, às notícias da UCLA. Muito obrigado, Vitor Ramalho.
Obrigado,
Vitor. Muito obrigado.